Bom, boa noite, obrigado. Vou agradecer ao Nita, meio esquizofrênico, então agradeço somente ao Vivanil, que possibilitou, inclusive, a presença da jurista, da doutora Maria Sacana, que deu uma aula e tirou muito da minha fala, porque assim, não dava para comentar nem por menores jurídicos, porque ela já foi completamente destruída. Então eu havia preparado uma fala onde dividido em duas partes, a primeira é fazer uma crítica geral dos pressupostos proibicionistas e a outra é fazer comentários sobre a lei. Ainda vou fazê-lo, mas tentar fazer sobre um prisma mais socio-antropológico e até porque a desconstrução jurídica dos equívocos da lei já foi bem trabalhada. E lembrando que foi uma lei que ficou 20 anos para ser aprovada. Então, a quantidade de equívocos é impressionante. Bom, eu tenho dois grandes argumentos para apontar equívocos no estatuto proibicionista, que é aquele que criminaliza comércio, produção e consumo, venda e consumo de substâncias, algumas substâncias psicoativas. O primeiro deles é o que já foi tocado pelo Henrique e pela doutora Maria Lúcia, que é uma invasão ao direito individual, tá? Não vou ficar me alongando, eles já trataram muito bem disso. A ideia de que você precisa uma intervenção estatal para gerir um bom comportamento, impedir que a pessoa se automutile, se autodestrua, que comece a ter comportamentos graves antissociais. Tá? Nesse nível, eu acho que já não preciso mais dizer. Agora, e aí a doutora Maria do Rio vem, o bem jurídico que sustenta a proibição, na verdade, é o chamado saúde pública, né? O bem-estar social, ele que sustenta. Não é a ideia de que o Estado tem que gerir a segurança do próprio indivíduo, mas que, na verdade, ele está gerindo o bem comum, porque o consumo de drogas afeta esse bem comum. E aí, a ideia do afeta ou pode afetar já é colocada de lado, porque se você proíbe, você está supondo que ele afeta e não pode afetar. Supondo que ele afete, né? Qual é a ideia que você tem? Que você precisa gerir, de certa forma, essas condutas de diversas maneiras. Uma delas é proibir. No caso do álcool e do tabaco, você gere de outras maneiras. No caso das substâncias proscritas, você simplesmente proíbe que você produza, compre e use. Como é que eu acho que pode haver alternativas para esse tipo de... como é que só pode haver um contradiscurso para esse tipo de sustentação? Aí um contradiscurso menos jurídico, que está amplamente aí já sustentado, mas um pouco mais sociológico. Primeiro, está claro que você pode buscar, como você pode fazer tanto com alimentos quanto com outras substâncias psicoativas, a taxação, o controle e a fiscalização de qualquer tipo de produto, como é feito com os outros. Né? É incrível como, na verdade, você não toca no debate em relação ao álcool. E agora, quando se coloca no álcool também é droga, na verdade, está com um movimento enorme para colocar o álcool entre as substâncias proscritas novamente. Né? Já uma série de organizações, já uma aliança cidadã pelo controle do álcool, já você está tendo um movimento enorme que tenta colocar, na verdade, o problema não é que, porque as legais e as ilegais, que é o grande mote do debate, então, bom, então vamos ilegalizar as legais que causam realmente, essas sim, muito mais problemas. Né? O álcool, e aí eu quero deixar de cara uma posição, ele causa, de fato, muitos problemas de saúde pública e muitos problemas de saúde individual. Vou fazer aqui, às vezes, até do advogado um pouco, não do demônio, mas dos demonizadores. Né? Realmente, às vezes, quando a gente trata dos equívocos do proibicionismo, a gente esquece que, diferente dos alimentos, que realmente causam muitos problemas de saúde pública, o consumo de substância psicoativa causa um sofrimento individual, familiar e social muito grande. Tá? Isso tem um impacto muito forte. As pessoas têm, quem lida com o tema do seu dia a dia, sabe que não é simples assim dizer que os psicoativos são como alimentos, porque de fato eles não são. Né? Acho que o Henrique não quis dizer isso, mas eles precisam de um estatuto especial realmente. Não me parece muito tranquilo colocar no mesmo patamar alimentos e substâncias psicoativas. Você precisa ter uma regulação, por exemplo, em relação à idade. Né? É um ponto, se nós imaginarmos que o direito à autodeterminação, que não cause bem mal a um terceiro, realmente é um bem jurídico que já deveria ter sido garantido, quem pode fazê-lo? né? É a pergunta que eu faço, quer dizer, a partir de alguma idade? Quer dizer, que idade é essa? E realmente, no caso alto, nós sabemos que o controle não é efetivo. Não é efetivo aqui e não adianta dizer que em outros lugares é, porque ele é melhor, mas ele não chega a ser. É uma questão que eu acho que a gente, quando busca alternativas, realmente apontar o problema, o equívoco da proibição, nos exige também apontar algumas alternativas. E essa realmente é uma que a gente debate muito pouco. Qual a idade? É essa? É os 18 anos que a lei existe? Nós vamos realmente conseguir controlar isso para substâncias como, por exemplo, a cocaína, o LSD? A gente tem a dimensão do que eu acho que... não vou responder aqui, são questões que eu coloco, né? Isso é uma questão que eu coloco, por exemplo, para o proibicionismo, porque eu já nem estou entrando na ideia da autodeterminação, que me parece que a autodeterminação está devidamente fundamentada aqui, e eu assino embaixo de tudo que foi dito. A outra ideia é que poderia responder que um investimento em educação e prevenção de abuso, ele não é dinheiro jogado fora. O cigarro é um bom exemplo. A queda do consumo de tabaco tem sido enorme. As ações de empresas de tabaco vem caindo ano a ano, né? Por quê? Porque tem simples fato de que realmente passou a se encarar o cigarro com a seriedade que ele merecia antes. E aí agora você, de fato, tem o cigarro hoje banido da publicidade, uma campanha de esclarecimento, indicando que substâncias estão ali dentro, que é o potencial que ela tem gerador de dependência, aí ele escolhe. Mas não resolvemos ainda o fato de que hoje a indústria, por exemplo, investe em que tipo de público para produzir, para gerar mais futuros dependentes nos jovens, né? Sabendo que o controle não é bem feito, sabendo que é justamente nessa fase da vida onde você forma o hábito, sabendo que nessa fase da vida que você está disposto a tomar atitudes que te gerem um status específico. Então, é a pensar agora, investimento em educação e prevenção, e nisso eu coloco a informação, ele é extremamente eficaz, tá? Por fim, a gente não pode esquecer dessas questões do bem público a ser defendido, é que você pode pensar no investimento, e está cada vez mais nítido isso para mim, é uma coisa que eu quero investigar mais a fundo. As pesquisas na área de ciências sociais indicam todas, indivíduos que têm um repertório ampliado de práticas culturais estão menos sujeitos a estabelecer uma relação monogâmica insuportável com uma substância. Então, colocar os garotos de rua, né? Quem trabalha com garotos de rua, sabe aquele sofrimento terrível que o crack impõe, mas espera aí, o que veio primeiro, o crack ou aquele sofrimento terrível que elas têm transpostas, né? Então, nós temos que pensar que o sofrimento que o uso de drogas traz, ele continuará trazendo. O sofrimento que o álcool traz, ele continuará. Nós não vamos resolver a questão do uso de drogas, o problema que o uso de drogas pode causar. Nenhuma lei vai resolver. A lei contra o homicídio não resolveu a questão do homicídio e não vai resolver. A ideia, essa é uma das maiores falácias do proibicionismo, a ideia de que você resolve o problema das drogas a partir da proibição. Nós continuaremos a ter pessoas com problemas com drogas, legalizadas ou não, e temos que ter políticas para combater. O proibicionismo fracassou e é equivocado porque não permite liberdade de uso. Então, eu gosto sempre de frisar isso, porque a ideia é que você não... isso não resolve o problema. Nada resolverá o problema. Os problemas sociais, eles não têm resolução de modo... Você tem minimizações. Nós não resolveremos o problema da dependência, não resolveremos o problema de indivíduos que, por efeito de algumas substâncias, se tornem mais violentos. Nós não resolveremos isso. Continuará acontecendo. Nós minimizaremos isso. Essa é a nossa... como pesquisadores, juristas, como gestores públicos, essa é a missão, é minimizar, né? É assim que também funciona com a violência. Então, esses seriam os pontos com relação à liberdade individual, vamos dizer, a liberdade que você tem em relação a um bem jurídico outro, um bem público outro, que seria a saúde. Tem outro lá mais sério, foi pouco tocado aqui, por uma questão de tempo, que eu gostaria de tocar, que é a hipertrofia, como a gente gosta de falar, do mercado negro ilegal, que até o Thiago vai também tocar. Realmente, não dá para hoje esquecer que o fato de proibir algumas substâncias gerou um mercado ilegal que é violentíssimo, ameaça uma série de instituições do Estado e vitimiza principalmente as populações que já são menos privilegiadas. Tá? As vítimas do tráfico de drogas são as mesmas populações que se submetem a fazer os trabalhos mais violentos relacionados ao tráfico de drogas. está amplamente amparado pela literatura. Isso quer dizer que tráfico de drogas e drogas é igual à violência? Não. Estávamos até conversando com o pessoal do Viva de hoje. A violência brasileira não é explicada pelo tráfico de drogas. Agora, o tráfico de drogas gera um lucro hipertrofiado capaz de importar mais armas, armas melhores, capaz de oferecer oportunidade de renda para cada vez garotos mais jovens se interessarem, tá? Um atrativo, um lucro gigantesco que atrai realmente, não tem como não atrair. Portanto, a ideia, e aí eu coloco um ponto, é assim, ah não, hoje é um discurso muito comum quando você critica o proibicionismo, é dizer, não, mas você não vai resolver a situação dessas pessoas que estão vivendo sob tráfico. De fato, isto não vai resolver, uma política específica cultural, que é outra área que eu atuo, também não vai resolver. São uma série de políticas. Essa política vai acabar com essa hipertrofia, ou seja, acabar com o proibicionismo acaba com o mercado negro de drogas, que gera violência sim. Pobreza não é igual a violência. Tá? Ser pobres, nós temos que combater a pobreza, mas nós não vamos acabar com a violência gerando, mas vamos tirar a oportunidade de ter mais violência. Tá? Uma violência gerada, uma disputa por território que o tráfico exige. A gente falava que a gente estava conversando se legalizasse agora, onde essas pessoas irão? Onde elas vão trabalhar, de fato eu não sei, pode ser que elas se encaminhem, elas retornem a outras atividades criminosas que elas já tinham no passado, os pobres se ocupavam. Mas o sofrimento que a gente impõe a esses jovens e a quem os circunda, porque eles impõem ali uma política também do terror, a gente tem a obrigação de combater. E ainda temos que lembrar da corrupção policial, né? Quando eu for comentar um pouco sobre a lei, a lei permanece sendo insidiosa no que diz respeito à corrupção policial, e eu vou dizer depois por quê. Um dos argumentos todos é que, bom, você não vai. A ideia de que, bom, vocês falam muito contra o proibicionismo, mas como seria uma sociedade com drogas legalizadas, controladas, o que quer que seja? Bom, a gente tem 9 mil homicídios ano, dados 2004 no estado de São Paulo, 9 mil. E 44 mil homicídios ano no Brasil, dados de 2005. Tá? São 120 homicídios diários nesse país. Me parece que a legalização, seja, se a legalização é o caos, eu não sei o que são esses dados. Né? Um homicídio a cada 15 minutos. Né? Pensando que, a gente estava até, perguntei se você, a gente não tem estudos que realmente comprovem quantos desses homicídios vêm ou tem alguma relação com o tráfico de drogas. O que se sabe é que o tráfico de drogas não explica esses homicídios, tá? Isso é sabido. Mas sabe-se que o clima violento, as armas e todo o confronto que vive em seu redor, ele causa uma parte dos homicídios. Supondo que um terço, né, seja proveniente, tenha alguma relação com o tráfico de drogas, já estaríamos falando de 15 mil homicídios a menos por ano no Brasil. 15 mil. Né? Então a gente falou. No Iraque hoje morreram mais 40, morreram 120 hoje no Brasil. Tá? Então, já seria uma das formas, não tô, mais uma vez, não estou relacionando tráfico sempre a violência, mas estou lembrando que nós já temos um estado de caos no ponto de vista de violência há muito tempo nesse país. Ah, sobre. Inclusive, eu anotei um dado interessante pesquisando isso, quer dizer que a ideia de você proteger o indivíduo também, que você tem no estado de São Paulo. 5 pessoas que se matam por dia. Se matam. Cometem um suicídio. E como isso tem que ir para os banhos, né? Você tem um triplo disso tentando. Ou seja, você tem 15 que tentam por dia, 5 conseguem. Tá? E me parece um dado descartado do ponto de vista básico. As pessoas vão se matar se tiverem drogas disponíveis. As pessoas vão se matar se tiverem drogas disponíveis, mas por jeito elas já se matam sem drogas disponíveis. Né? Nós temos 18 mil presos, não estou falando respondendo para 18 mil, a população carcerária do estado de São Paulo, dos 120 mil, 18 mil são presos relacionados ao tráfico de drogas. Por baixo, isso aqui é subnotificado. 45 mil em todo o Brasil. Pessoas que são impostas, esse tipo de pena chega a ser, em alguns casos, superior ao homicídio. Tá? Porque vendem uma substância. Tá? Porque simplesmente que assumem um papel que, lei básica de economia, né, onde há demanda, onde há oferta, vai haver uma demanda. E onde há uma demanda, vai haver uma oferta. Eles vão fazer isso, eles entram no sistema penitenciário. Uma vez no sistema penitenciário, nós só conhecemos a estrutura, essas 45 mil pessoas estão lá. Agora, quem eles são? Nós sabemos quem eles são, quem são os presos, né? E aí já tem estudos, né, que mostram que são jovens, a maioria não são só negros, mas muitos são negros e pobres. Pobres são a sua grande maioria. São raros os, aqueles que compõem o sistema penitenciário, no caso de drogas, que não sejam pobres. Tá? Bom, essas foram então as duas, eu acho que eu, talvez um pouco confuso, mas as duas premissas que eu queria atacar aqui o proibicionismo, que é a ideia do atentado à liberdade individual e a hipertrofia do lucro privado violento para dar ao tráfico. Lembrando sempre que a ideia aqui não é resolver problemas, é a função do Estado é minimizar problemas que possam ocorrer. Portanto, você não vai resolver a questão da violência, você não vai resolver a questão da dependência, de fato não vou e não quero, e não acho que, e se alguém disser que quer, essa pessoa é que está mentindo. No caso da nova lei, eu perdi até um pouco do que eu ia dizer por toda a aula que a professora Maria Lúcia deu, e aí realmente ela atentou bastante a questão do tráfico, mas eu acho que a lei ainda. Eu tive um momento inicial de empolgação, tive uma discussão dentro com a nova lei, achando que realmente ela trazia alguns avanços pontuais. Ainda acho que ela traz algumas direções pontuais, mas realmente percebo que foi uma empolgação de início e fico preocupado realmente quando fiz uma análise mais atenta, comecei a ler os juristas e a perceber o que realmente ela trazia. Primeira coisa, né? Ela ficou 20 anos para ser aprovada. Se ela traz avanços pontuais, esperaremos mais 20? Né? A primeira preocupação que eu tenho é, quer dizer, naquela empolgação inicial, bom, mas isso representa possivelmente um avanço, um caminho, não sei. A lei que foi aprovada, quem pôde assistir na Comissão de Constituição e Justiça, a última sessão, presidida pelo Antônio Carlos Magalhães, que é o presidente da Comissão de Justiça, que queria aprovar toque de caixa, já está impaciente, não aguenta mais, queria dizer, isso vai ser aprovado hoje, de qualquer forma. Teve uma interferência do senador Magno Malta e de um outro deputado, que não me lembro o nome, do PSL, que essa parte desse criminalizador tinha caído. Esse pequeno avanço tinha caído. Tinha voltado a ter as penas todas, era de 6 meses a 2 anos, que era a lei 6368. No plenário houve um novo acordo e voltou o seu texto original, que foi depois sancionado. Por isso que eu até achei que poderia haver esse avanço. Mas você pensar bem, a gente discutiu isso um pouco na aula do discurso, tem uma coisa meio Frankenstein na lei. Nos seus objetivos iniciais, ela propõe a valorização da pessoa humana e a redução de danos. Então ela tem, por exemplo, ela tem no seu terceiro título, capítulo 6, o reconhecimento do não uso, do retardamento do uso e da redução de riscos como resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva, quando da definição dos objetivos a serem alcançados. Reconhecimento do não uso, do retardamento de uso, bom, então ela não deveria punir o uso, se ela está nesse título, está reconhecendo que o retardamento ou a redução de riscos é um objetivo a ser alcançado, por que ela pune o uso? Obviamente, aqui você tem o quê? Uma interferência positiva do lobby, da pressão, dos movimentos sociais e da redução de danos, mas que só entram nessa parte das disposições gerais, né? São muito bonitas as disposições gerais, mas quando entra na parte realmente das penas e do cumprimento, isso não se mantém. E aí ela mantém realmente três problemas básicos, vou tentar ser rápido aqui. Permanece a lógica que não vamos punir com cadeia o usuário, a vítima, né? Continuará se interferindo na liberdade desse indivíduo, mas ele é uma vítima, ele tem que ser protegido pelo Estado, mas não se pune com cadeia. Se pune com cadeia ainda mais rigorosa aquele que está o insidiando a fazer, né? O traficante. Não vou nem entrar nos problemas todos que isso é no caso do tráfico, mas então, essa vítima comprará de quem? A lei não pressupõe isso porque ela não quer pressupor, porque na verdade ela mantém a criminalização. Essa despenalização é uma atinunha, ela tira da cadeia. Já não tinha, era muito raro as pessoas, e aí talvez a doutora Maneus tenha mais experiência, mas as pessoas irem para a cadeia por causa de uso. Já não estavam indo mais quando enquadradas. Ela mantém o grande problema. Quem é que define quem é o traficante e quem é o usuário? A autoridade policial, de acordo com o contexto em que foi feita a prisão. lá na frente pode até ser que o Poder Judiciário derrube a decisão tomada pelo policial. No entanto, a decisão inicial é dele e o inquérito é aberto a partir dele. As pessoas que eram enquadradas por uso, né, e nós já sabemos, muitos têm experiência própria, que aí está um dos grandes focos, primeiro, de corrupção policial, segundo, de preconceito, porque tem um estudo da professora Alba Zaló que mostra nitidamente quem é preso por uso e quem é preso por tráfico, e quem é preso por tráfico são os negros, os pobres, no caso do Rio de Janeiro, você mantém essa abertura, você não define nada, você não define, esse contexto pode ser completamente subjetivo na opinião do policial. E aí, finalizando, você ainda cria essa figura que é o oferecer droga eventualmente, objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Aí a pena de 6 meses a 1 ano. Essa ainda é penalizada. Para a pessoa do seu relacionamento, você despenaliza o uso pessoal, mas se você fizer isso com alguém, se você for generoso, você vai ser punido, você pune a generosidade do outro. E aí, no caso do fornecimento, induzir e instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas, você tem de 1 a 3 anos. Uma multa gigantesca. Que pode tanto enquadrar indivíduos à redução de danos, que eles dizem proteger nas disposições gerais da lei, tá? Quanto de repente, alguém que simplesmente deu para um amigo. Quem vai decidir? A autoridade policial. Tá? No caso, eu vou ter só mais um minuto porque eu não apresentei as minhas alternativas. Eu acho que, eu defendo, do ponto de vista mais utópico, uma legalização controlada pelo Estado, tá? Ou seja, você ter controles rígidos, não como são com o álcool hoje ou com o tabaco, a partir do Estado e uma livre compra. Agora, você tem questões a serem enfrentadas aí com relação à idade. Você tem realmente que minimizar riscos, como no caso do álcool, em relação ao trânsito. A relação com a violência, e não com o tráfico, mas realmente você sabe de um potencial abusivo da relação ao álcool e à violência. Você tem exemplos de trabalho para que você reduza a violência, mas isso pode ser um problema também, porque você fecha o bar em Diadema, que ótimo, reduzir a violência, mas por que ninguém vai fechar bar aqui na Vila Madalena? Esse bar não cria problema, o bar de Diadema cria problema. Aqui não tem opção de lazer, a ver que é isso, né? Lá tem um monte, então... Você fecha e aí você continua. Então, são todas questões a serem pensadas. Só não podemos achar que é uma questão apenas de lei. Tá? A lei passa por aí. Mas as políticas alternativas têm que ser um pouco mais aprofundadas sobre o risco de não cairmos do lado simplista do proibicionismo, que prefere, bom, então se é assim eu proíbo e pronto. Temos esse risco.